Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado, a ata será publicada no Diário do Senado Federal. Mas antes de iniciar nosso trabalho, eu também queria agradecer aos senhores senadores, senhoras senadoras, que estão nos dando a oportunidade hoje, desta comissão, mesmo na quarta-feira pré-carnavalesca, né? Ontem não tivemos quórum em várias comissões, mas eu quero agradecer mais uma vez aos membros dessa comissão que aqui vieram e deram o quórum para discutirmos e debatermos matéria tão importante como a matéria da pauta, do item número 1 da pauta, que é o Estatuto da Juventude. Eu quero comunicar aos senhores e às senhoras senadoras dessa comissão, para o seu conhecimento e o recebimento dos seguintes documentos. Correspondência do cidadão Geraldo Altaí Rigoni, solicitando o apoio ao PLS número 372 de 2008, que altera o artigo 2º da Lei 8.878, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre a concessão de anistia das condições que menciona, de forma a excluir a estipulação de prazo para a formulação do requerimento a que o dispositivo se refere e da outras providências. Expediente conferido, confiado e enviado ao ofício de número 1-12 da presidência da CCJ, por meio do qual informo que a presente matéria já foi apreciada por esta Casa e pela Câmara dos Deputados e recebeu o veto da Presidência da República. Atualmente encontra-se no âmbito do Congresso Nacional, aguardando a sessão conjunta para apreciação de veto presidencial, veto de número 31 de 2011, fugindo então às competências das comissões desta Casa. Correspondência da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, solicitando a apreciação do PLS número 278 de 2009, que altera os artigos 132, 134 e 139 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, relativos aos conselhos tutelares. Expediente conferido e enviado ao ofício número 2, a presidência da CCJ, ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, encaminhando a referida correspondência em virtude da matéria encontrasse naquela comissão. Correspondência do Movimento Poético Nacional, que encaminha cópia de moção na qual se manifesta contrariamente ao PLS 501 de 2009, que institui o Dia Nacional da Poesia, de autoria do senador Álvaro Dias. Expediente conferido e enviado ao ofício número 23 ao presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Roberto Requião, encaminhando a referida correspondência em virtude de que a matéria encontra-se em trâmite naquela comissão. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens de número 1 ao número 4. O item de número 1 é o projeto de lei da Câmara de 98 de 2011, que é não terminativo e institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e estabelecendo o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude e da outras providências. Autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria, né, tão brilhante fez o senador Randolfo Rodrigues, tendo a paciência de ouvir todos os segmentos. Também quero registrar aqui a presença das entidades estudantis do Brasil inteiro, que aqui comparecem silenciosamente. Que aqui comparecem silenciosamente a todos que... Eu vi o movimento de ontem para hoje, né, no Twitter. Né, o Twitter está, como diz a juventude, está bombando, como diz a minha filha mais nova, está bombando no Brasil inteiro. E eu quero fazer também aqui um registro que o senador Vital do Rego, que era o relator dessa matéria, num acordo, né, partidário de cavalheiro, cedeu ao brilhante jovem, também jovem, senador Randolfo Rodrigues, para que pudesse fazer o entendimento em torno desse projeto. ao senador Demóstenes Torres, que apresentou voto em separado e que depois, numa negociação com o líder e relator dessa matéria, Randolfo Rodrigues, fazendo um entendimento para incorporar algumas emendas, e obviamente que ele vai se pronunciar no momento oportuno em relação ao voto em separado. E é o apelo que faço que essas emendas, se possível, sejam acatadas para que a gente não tenha aqui o debate de fazer um voto em separado do brilhante senador Demóstenes Torres. O relatório é favorável ao projeto com 7 emendas que apresenta. Favorável às emendas de número 1, 5, 7 e 9 e contrário às emendas de número 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, 11, 12, 13 e subemenda de número 1 e número 2. Observações. No dia 22/11/2011, foi realizada a audiência pública para instruir a matéria. Em 23/11/2011, foram recebidas as emendas de número 1 e de número 2, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. No dia 24/11/2011, foi recebida a emenda de número 3, de autoria do senador Clésio Andrade. No dia 6/12/2011, foram recebidas as emendas de número 4 a 8, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. Dia 13, em 13/12/2011, foi recebida a emenda de número 9, de autoria do senador Flecha Ribeiro. Em 14/12/2011, a presidência concedeu vista aos senadores Demóstenes Torres, Marcelo Crivella, Marta Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira, Aécio Neves e Flecha Ribeiro, nos termos regimentais. Em 20/12/2011, foi recebida a emenda de número 10, de iniciativa do senador Álvaro Dias. Em 21/12/2011, foi recebido voto em separado, reformulado pelo senador Demóstenes Torres, com voto favorável ao projeto com 32 emendas que apresenta. Em 21/12/2011, foi recebido o requerimento de destaque para a emenda de número 6, de iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira. Em 21/12/2011, foi recebida do senador Aloysio Nunes Ferreira a subemenda número 1 a número 5 e a emenda de número 5, diz relator, e a subemenda de número 2 diz, e emenda 2 de relator. Em 8/2/2012, foi recebida a emenda número 11, de iniciativa do senador Álvaro Dias. No dia 8/2/2012, foram recebidas as emendas número 12 e número 13, iniciativa do senador Renan Calheiros. No dia 14/2/2012, foi recebida a emenda número 14, de iniciativa do senador Ricardo Ferraço, retirada na mesma data. A matéria será apreciada ainda pelas comissões de assuntos sociais, educação e direitos humanos e legislação participativa. Eu antes de colocar a matéria, né, em discussão, eu queria, né, registrar aqui a presença do Wilson Filho, nosso deputado federal da Paraíba, que está nos prestigiando aqui, e também registrar, né, o orgulho da comissão, né, que nós criamos aqui para tratar dos assuntos de segurança pública, presidida pelo senador Pedro Taques, com a participação de vários senadores aqui dessa comissão, como o senador Randolfo Rodrigues, senador Renan Calheiros, senador Demóstenes Torres e outros senadores que a compõem. Então, como o Senado ontem, na reunião de líderes, meu caro líder Renan Calheiros, decidiu que essa matéria será uma matéria prioritária, né, para o Brasil, nós temos também uma outra matéria importante que eu conversava há pouco com o senador Demóstenes Torres, que nós vamos fazer o debate, distribuir a matéria, que é a questão da regulamentação do artigo 37 da Constituição Federal, que regulamentou, né, nós regulamentamos a questão da na iniciativa privada, mas o direito de greve no serviço público, até o dia de hoje, está no limbo, porque o Congresso Nacional não se pronunciou. Essa comissão vai tomar as providências para que a gente tenha efetivamente uma lei de greve para definir os limites da greve no Brasil, no serviço público. Portanto, eu quero passar a palavra, né, ao senador Demóstenes Torres, diante do acordo que fizemos na semana passada. Ele já leu o voto em separado, mas me parece que há um entendimento entre o senador Demóstenes Torres e o senador Randolfo Rodrigues para que ele possa acatar o senador Randolfo Rodrigues, e é tempo de fazer isso, é regimental e não altera a matéria para o futuro aqui na comissão, não há mais abertura de prazo em função de emendas acatadas ou rejeitadas apresentadas pelo senador Demóstenes Torres, que gentilmente, num entendimento feito democrático, ele retira o voto em separado e substitui esse voto em separado por algumas emendas. É isso, senador Demastores? Para isso, tem a palavra Vossa Excelência.
Exatamente, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no entendimento que fizemos a semana passada, eu dei como lido o voto em separado e fiquei de fazer um resumo que eu faço agora. E após, eu retiro o voto em separado e apresento como emendas os dispositivos elencados para que o senador Randolph Rodrigues tenha liberdade de acolher ou rejeitá-las, que fica mais fácil para ele do que acolher totalmente ou rejeitar totalmente o voto em separado. Senhor presidente, o projeto trata de estabelecer princípios e diretrizes pertinentes às políticas públicas voltadas para a juventude, né? E atribui isso à família, à comunidade, à sociedade, ao poder público, e gera uma gama de direitos mais principiológicos, já plenamente consagrados na Constituição e na lei. Então, esses direitos são direitos à cidadania, à participação social, à participação política, à representação juvenil, etc., etc., etc. Muito bem. Não há óbice nenhum à tramitação, o PLC já aprovado na Câmara dos Deputados, muito bem relatado pelo senador Randolph Rodrigues. Meu voto é favorável ao projeto, com as ressalvas que faço. Reconheço a importância de favorecer os jovens, conforme manda a Constituição, inclusive, né? Favorecer e proteger, assegurando claramente condições para que haja desenvolvimento desse potencial humano. Isso é fundamental para todo o país, para que esses jovens se transformem em cidadãos, em homens de bem, em seres produtivos e que vão levar a sociedade brasileira, com certeza, a uma eficácia econômica, democrática, muito melhor que a de hoje. Naturalmente que existem alguns excessos, e esses excessos, na minha opinião, eles devem ser coibidos. O primeiro desses excessos, não considero de forma alguma, embora a ONU estabeleça o limite de 29 anos de idade, não considero que o jovem de 19 anos, de 29 anos precise dessa proteção especial. Dou o meu exemplo próprio. Com 25 anos de idade já era promotor de justiça, né, já tinha passado em outros concursos, já tinha sido advogado por 3 anos e assim por diante. Acho que o jovem precisa de proteção, né? Mas efetivamente acho que aqui há um exagero que nós precisamos conter. Da mesma forma, apenas para evitar confusão, o texto traz a definição de que vem a ser jovem. Jovem adolescente entre aquele entre 15 e 17 anos. Embora deixe claro o parágrafo 2º, que os direitos assegurados aos jovens nessa lei não podem ser interpretados em prejuízo do disposto na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você tem duas leis tratando sobre o mesmo tema, vai dar problema, vai dar colisão. Então, a primeira sugestão que eu faço, em benefício da própria juventude, né, é que o jovem adolescente entre 15 e 17 anos continue sendo tratado exclusivamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu retiro a proteção quanto ao Estatuto da Juventude para os jovens entre 15 e 17 anos. E passo a definir jovem, que até tem jovem entre 18 e 24 anos, jovem adulto entre 25 e 29. Coloco como jovem, para a especial proteção desse estatuto, o jovem entre 18 e 21 anos de idade, né? Então, teria, e admito até, numa conversa, no entendimento com o senador Randolph, que haja uma extensão dessa idade, por exemplo, para 24 anos. Mas 25 a 29 anos é um exagero, é desarrazoado, não necessita de uma proteção especial. Não é? Não, veja que nessa idade o jovem já pode ser deputado estadual, deputado federal, vereador, não é? Só não pode ser presidente da República, vice-presidente, governador de estado, vice-governador e senador. Todas as outras representações políticas o jovem pode desempenhar. Então, eu estabeleço entre 18 e 21 anos de idade. No caso do caput do artigo 1º, para deixar bem claro que aqui se trata apenas de Estatuto da Juventude, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, o estabelecimento do Sistema Nacional da Juventude e dá outras providências. Que outras providências são essas? Então, eu estou tirando a expressão e dá outras providências. Não é? No artigo 2º, mais especificamente no inciso 6, eu indico a supressão da expressão por meio de suas representações, que diz aqui o seguinte, ó: o disposto nessa lei, as políticas públicas da juventude são regidas pelos seguintes princípios. 6. Promoção e valorização da pluralidade da participação juvenil por meio de suas representações. Ora, o jovem, se quiser participar por meio de suas representações, a UNE, secundaristas, associações, ótimo, maravilha. Mas se ele quiser participar sozinho, qual que é o problema? Se ele quiser organizar uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal, que não seja através das suas representações, qual o problema do jovem fazer isso? Se o jovem quiser escrever, ele mesmo fazer uma manifestação isolada, se ele quiser se associar, muito bem. Se ele não quiser se associar, é um direito dele. Inclusive, considero que esse dispositivo é inconstitucional. Quer dizer, a participação do jovem pode se dar da maneira que ele bem entender, inclusive através das suas representações, e não só por meio de suas representações. No caso do artigo 3º, menciona faixas etárias intermediárias. Então, diz o seguinte: desenvolver os agentes públicos e privados envolvidos com políticas públicas da juventude devem observar as seguintes diretrizes. Inciso 2. Desenvolver programas setoriais e intersetoriais destinados ao atendimento das necessidades específicas do jovem, considerando a diversidade da juventude e as especificidades de suas faixas etárias intermediárias. Essa é uma expressão que simplesmente confunde, porque ela não quer dizer nada. O que é faixa etária intermediária? A não ser que se mantenha jovem adolescente, jovem jovem, jovem adulto, e ainda assim alguém pode entender: bom, isso aqui não é faixa etária intermediária, isso aqui simplesmente não quer dizer nada. Então eu estou tirando isso, quer dizer, mantenho todos os direitos, mas tiro. E mantenho, passo para o seguinte texto: desenvolver programas setoriais e intersetoriais destinados ao atendimento das necessidades específicas do jovem, considerando a diversidade da juventude. No inciso 6, tem a expressão ocupação. Viabilizar formas de participação, ocupação e convívio do jovem com as demais gerações. Ocupação aqui, eu posso entender isso como uma maneira de manter o jovem trabalhando, estudando, ocupado de alguma forma. Mas tem uma outra ocupação lá embaixo que fala em ocupação de espaço público. Quer dizer, uma expressão confunde-se com a outra e não pode ter na mesma lei, ou em leis diferentes, ocupações ou expressões com funções díspares. E como aqui não prejudica o texto, então eu retiro a expressão ocupação. Viabilizar formas de participação e convívio do jovem com as demais gerações, não é?